Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, estamos recebendo informações de chuva em diversas regiões do Maranhão. Está chovendo também em Teresina, no Piauí. Abraço ao Ribamar Fernandes, a Dona Nazaré, todo mundo que está acompanhando aí no escritório também de arquitetura, o mais conceituado escritório de arquitetura do estado do Piauí. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Muito show por aqui. O Jonas Mendes também, de Solar. Bom dia, amigos. Estamos juntos, como sempre, na retransmissão do Central Manhã pela rádio Alô Maranhão. Você pode acompanhar a programação da rádio Alô Maranhão, comandada pelo nosso amigo Jonas Mendes. Jonas Mendes, fique a posto também para participar conosco, dizer o que está acontecendo aí na região, principalmente na região Itaquibacanga. Também naquela, aí pela Câmara Municipal, Palácio dos Leões, você está sempre circulando por aí, traga as informações de bastidores para a gente. Nós vamos logo à região dos Lagos.
O Jota está com a gente?
O Jota Queiroz? Daqui a pouquinho a gente traz o Jota Queiroz. Vou dizer que o prefeito de Olho d'Água das Cunhãs, vamos chamar o de Codó? No caso de Codó, já o Pereira, você está com bala na agulha aí? Você está com bala na agulha?
O prefeito lá de Codó.
O prefeito liberou o grau. Foi isso?
Agora pode, exatamente.
Agora, olha aí. Você que quiser agora dar uma empinada numa moto, pegar umas quedas, mandar alguém para o hospital, enfaixado para o hospital. Pode ir para Codó, e ainda aparece o 3, olha aí, Jovem Pedro, por isso que eu não gosto desse negócio de ideologia, porque aí o cidadão olha uma foto dessa, vê o 3 e diz, olha, é coisa do Lula, é coisa de esquerda,
esquerdista. Só que tem um detalhe, Humberto, o prefeito, ele não manda no trânsito, o trânsito é de acordo com o Código Brasileiro, então...
Tem o Código Nacional, tem o DETRAN,
então, ou seja, pode ser que o prefeito esteja enganando a população, porque como é que você vai dizer, você que é gestor do município, você vai dizer, não, você pode andar sem capacete,
mas agora você pode atropelar a gente, pode empinar a moto,
se o Código de Trânsito Brasileiro diz o contrário. O prefeito tem que entender que ninguém está acima da lei, estamos para cumprir a lei, que é a nossa carta superior. Então, você que está nos acompanhando, você que é principalmente da cidade de Codó, você pode estar sendo enganado pelo seu prefeito. Porque, imagina só...
Vamos deixar o prefeito explicar.
Se a polícia pega o cidadão fazendo isso e prende a motocicleta dele e traz para o DETRAN, aí o prefeito vai ter que ser responsabilizado.
Vamos ouvir o prefeito. Vai que ele me convence que eu tenho que fazer uns graus.
Pois é, não vai me convencer, não.
Mas esse medo acabou para vocês. Vocês podem andar de moto... Vocês podem andar de moto, até com o pneu levantado, só com o pneu para economizar o da frente.
Faltou quem?
Nenhuma moto será presa. Podemos fazer sim. Prender moto de bandido, mas de cidadão não se prende moto. De cidadão não se prende moto.
Deve ter municipalizado a justiça, né?
O difícil é saber até onde é que vai o cidadão, né? Onde é que vai o cidadão e começa o bandido. Aí tem que se estabelecer uma linha tênue aí nesse meio. Porque o cidadão que vai pra rua empinar a moto e acaba atropelando as pessoas que não tem nada a ver, ou provocando acidente, ou enchendo os hospitais de gente... Para cortar uma parte do corpo, ser mutilado.
Fica difícil.
Pode não ser um cidadão de bem.
O que se percebe, Humberto, é que essa atitude, ele pode estar comprando briga com a polícia, aliás, com as forças de segurança do Estado. Porque a polícia que faz também a fiscalização, você sabe que no Maranhão temos a Polícia Rodoviária Estadual, que também ajuda nesse trabalho, pode estar comprando briga com a própria Polícia Rodoviária Federal, enfim. Acredito que esse discurso do prefeito lá de Codó pode ter sido um discurso infeliz, porque, repito, o prefeito não tem autoridade sobre o trânsito. O trânsito, quem define é o quê? Quem define são as autoridades a nível nacional, porque temos um Código de Trânsito Brasileiro e o Código de Trânsito Brasileiro proíbe essa prática.
Mas tem um policial que perdeu as estribeiras. Tem hora que a paciência, por mais que você exercite a paciência, Jovem Pereira, mas você é levado a tomar determinadas atitudes. Olha o que esse policial fez com um cidadão que estava perturbando a vida de todo mundo com a moto. Olha aí. Se agora você vai escutar o barulho da sua moto.
Não é polícia? E teve gente que gostou.
Gosta de perturbar a vida. Você viu o pessoal lá atrás, tava batendo palmas. Pois ele tava aplaudindo.
Aqueles lá, eles não estavam gostando da atitude lá do cidadão.
Essas circunstâncias. Olha, gente, se você tem a sua moto, e você tem um local lá, acho que nem as árvores merecem isso, né? Poluição ambiental mesmo, né? Então, em lugar nenhum, ande de acordo com a legislação, de acordo com as regras da sociedade, ande com a sua moto, que a moto em si já faz um barulho, né?
E um detalhe.
Imagine
também,
quando você
também
coloca essas...
E você que gosta de comprar motocicleta de segunda mão, não comprem desse pessoal que faz esse tipo de atitude, que arrebenta com a moto.
Exatamente. Quando o Queiroz estiver pronto aí, já me avisa, né, que eu vou chamar. Mas antes eu queria trazer aqui os deputados que estão ligados aí ao agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, resolveram entrar com uma ação na Justiça, Jalber Pereira, que é através do partido, dos partidos PCdoB
e, né, Solidariedade.
PCdoB, que é ligado ao Márcio Gerri, e o Solidariedade, que é ligado ao Otelino Neto, deputado Otelino Neto, abriram uma nova batalha judicial contra, segundo eles, o governador Carlos Brandão. Não sei se nesse caso aí é o Carlos Brandão. As siglas decidiram entrar com uma ação judicial questionando a legitimidade da eleição do prefeito Renato Santos lá de Colinas, alegando práticas aí de Caixa 2, financiados com recursos públicos e da Câmara Municipal e da Prefeitura. O que me espanta numa situação como essa, Jalber Pereira, não, porque qualquer cidadão ele pode questionar o resultado de uma eleição. Mas está ficando um negócio escancarado demais, está ficando aquela coisa assim, de menino do buchão, né? Tá aquela, diz assim, olha, eu sou um deputado estadual, eu sou um representante da população, então eu tenho que ser um pouquinho mais discreto, né, com as minhas atitudes, com as minhas ações. E aí nós estamos vendo uma perseguição sistemática, né, instalada, que está ficando escancarada nas redes sociais, com a utilização de ações em tudo quanto é tribunais, para poder tentar barrar o serviço que o governador Carlos Brandão está tentando fazer pelo estado do Maranhão. Deixa o homem trabalhar! E aí, esse pessoal já está começando a receber, esse pessoal que eu falo assim, os deputados que estão com essas críticas sistemáticas, já estão começando a receber a reação da sociedade através das redes sociais deles. Né? Teve um caso do Carlos Lula, o deputado Carlos Lula, que a gente tem um carinho, um respeito grande por ele, quero continuar admirando ele.
Mas tem que mudar, mudar a postura.
Acabou divulgando uma fake news, foi isso? A produção viu essa parte de uma notícia, olha aí, sobre a publicação. Ah, foi a publicação retirada lá. Cometi um equívoco ao compartilhar um vídeo atribuindo ao dia de hoje. Como é que é?
Ao dia de hoje.
Atribuindo ao dia de hoje. Assim como a informação foi corrigida, a publicação foi retirada do ar. Meu compromisso com a verdade, com a população. Erros podem ocorrer, mas o foco continua sendo alertar sobre os riscos das chuvas em nossos prédios do Centro Histórico de São Luís. Ah, me lembrei, vi aqui. Foi uma matéria que foi publicada dando conta de que a Casa das Tulhas havia desabado com a primeira chuva. E aí, claro, os deputados de oposição, o Carlos Lula, pegou logo, já compartilhou, já esbravejou, sem antes dar uma conferida, dizer, rapaz, será que isso é verdade mesmo? E aí, teve uma reação muito grande nas redes sociais, ele resolveu pedir desculpa, resolveu tirar a publicação do ar e fez essas correções.
Humberto, pode até ser perseguição, mas eu nem classifico como perseguição, eu classifico sabe como? Falta de criatividade para criar pautas importantes para o Estado. Deputado Carlos Lula, o senhor que fez um grande trabalho à frente da Secretaria Estadual de Saúde. Deputado Rodrigo Lago, deputado Otelino, vamos procurar o que fazer, vamos trabalhar. Então, vocês foram eleitos para vocês cuidarem do Maranhão, não para estar de picuinha, de chatice. Vamos procurar o que fazer. Eu acredito que isso seja falta de trabalho. Vamos trabalhar.
Olha, eu acho que nós aqui estamos aqui para noticiar fatos, né? Estamos aqui para noticiar o que vai acontecendo, transmitir isso para a população. Cada um escolhe o seu caminho. Agora, alguns caminhos são tortuosos, alguns caminhos não levam à salvação, alguns caminhos vamos procurar ter, aquilo que eu chamei a atenção aqui no início do programa. Vamos ter bom senso. Um bom senso, dizer assim, olha, isso aqui está certo, vamos apoiar isso que está certo, isso aqui está errado, vamos criticar, vamos pedir, vamos chamar a atenção das autoridades, vamos apontar, porque eu acho que o papel do deputado, do parlamentar, é justamente esse, fiscalizar o poder público, o executivo, criar as leis e fiscalizar a aplicação delas. Está certo quando critica alguma coisa que tem realmente sentido, que precisa ser criticada, que precisa melhorar, e ajudar a melhorar. Eu acho que isso é fundamental, é salutar para a democracia, é importante para a democracia que nós tenhamos deputados combativos, fiscalizadores, que têm coragem de denunciar. Agora, quando parte para aquela crítica sistemática que a gente vê que é mais para o pessoal do que para o bem público,
falta de fundamento.
Aí perde a nossa admiração. Jota Queiroz, e por aí, pela região de Vitorino Freire, Largo da Pedra, Paulo Ramos, como é que estão as coisas por aí? Olha a faixa do Central Manhã lá em Vitorino Freire.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jauber. Aqui muita chuva, viu? Começamos a semana com muita chuva. E já para começar uma coisa diferente, tem uma bomba para mostrar para todo mundo aí da Central Notícias, mas antes, eu quero mostrar um vídeo aí com o nosso repórter, o repórter BB. Ontem pela manhã, vindo trabalhar, passou aqui numa rua chamada Rua das Mangueiras. E lá achou uma cena inusitada. A chuva fez as cobras, lagartos, escorpiões e até mesmo caranguejeiras saírem dos buracos. Olha essa cena aí que foi filmada ontem aqui em Vitorino Freire, no meio da rua. Uma jiboia de mais de 1 metro, rapaz, foi encontrada na rua. Os moradores aí, esse senhor, resolveu laçar ela. E aí o pessoal começou a se juntar, uma bela de uma jiboia. O repórter instruiu bem o pessoal lá na hora, chegou uma pessoa mais entendida e avisou que ela não tem veneno, não faz perigo. Não. Mas tá aí, isso aí foi no meio da rua. Tem uma cena aí mais pra frente, Humberto, que o rapaz pega ela pela cabeça e estica, ela é maior do que o homem que segura ela. Olha aí, pronto, tá aí. Olha o tamanho.
Essa é da raça da jiboia?
Essa é uma jiboia, uma jiboia verdadeira. Não tem veneno, mas.
Esse daí é um filhotinho.
Filhotinho.
Tu não passa a bola pra cá.
Tem uma senhora aí nessa matéria. Passa a bola pra
Jauber Pereira e pra Humberto Fernandes pra comentar sobre essas coisas. Tu vai encontrar jiboia de 5 metros de comprimento com várias toneladas.
De acordo com a população de Vitorino, aqui tem um açude que diz que lá dentro tem uma de 4 metros.
E meio. Isso. Existe. Agora, assim, é um animal, ele cresce bastante. Não é a sucuri, não é aquela famosa
sucuri. Não é a sucuri, é uma jiboia.
Na região amazônica, é a jiboia. É uma cobra mansa. Você pode até domesticar ela para você cuidar dela em casa. Não tem problema, não. O problema é se ela sentir fome e achar que você é a cadeia alimentar dela. Mas é um animal manso, não tem veneno, não. Isso aí é
tranquilo. Agora tem uma bomba.
Hein? E a prefeitura?
Eu tenho uma bomba aqui que é isso aí que eu tô com essa bomba. Eu nunca vi isso acontecer no meu tempo de reportagem. Primeira vez que eu tô dando uma notícia como essa. Em Olho d'Água das Cunhãs, o prefeito Vaval Gomes, do PP, que era vice do ex, declarou nessa segunda-feira, já foi publicado ontem no Diário Oficial, situação de calamidade financeira no município. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. E aí ele explica nesse documento e nas redes sociais, que assumiu o município com mais, só de folha de pagamento, mais de 4 milhões de reais em dívida. Tem mais. Além de tudo isso, que não foi pago ninguém em dezembro, não foi pago fornecedores da prefeitura, o repasse dos empréstimos consignados que os funcionários da prefeitura fizeram não foi repassado, tá, para os bancos, e o município está nessa total calamidade. Ele declarou esse estado de calamidade para renegociar as dívidas e tentar pagar todos os funcionários que estão sem receber desde novembro. Quer dizer que em dezembro ninguém recebeu.
Queiroz, é se o município ele está recebendo os repasses constitucionais, institucionais nesse caso, né? Repasses institucionais normalmente, porque as prefeituras, elas só de fundo de participação, tem aqueles repasses que recebem no dia 10, no dia 20 e no dia 30. Depois eu vou pedir aqui a nossa produção para dar uma verificada lá, para saber quantos mil reais caiu na conta de Olho d'Água das Cunhãs, para saber se merece o prefeito, justifica o prefeito realmente estabelecer esse estado de calamidade, não é? Porque pode ser que o dinheiro
de acordo
tá
com ele, que só de pagamento
querendo pagar a população.
De acordo com o prefeito, ele diz que só de folha de pagamento de funcionários atrasados da prefeitura passa de 4 milhões. Nem os empréstimos, o que está chamando muita atenção é que os empréstimos consignados que os funcionários públicos fizeram, que foi descontado em Olerite, nenhum foi passado, nenhuma parcela para os bancos, nem para o Itaú, nem Banco do Brasil, Citibank. E aí a cidade está sendo cobrada, os fornecedores não receberam, e ele decidiu declarar esse estado para poder conseguir renegociar as dívidas. A pergunta é, ele era vice do outro prefeito, e até agora a gente não entendeu como o vice não sabia da situação, que o povo não recebeu, e para onde foi o dinheiro do município nesse período?
Pois é. Isso é que nós precisamos entender para poder informar a população. Vamos dar uma pesquisada aí, vamos ficar devendo isso para os telespectadores, principalmente aí de Olho d'Água das Cunhãs, para que eles fiquem sabendo.
O prefeito novo ainda não recebeu a primeira parcela dia 10, hoje são 8 ainda. Então daqui a 2 dias vai receber pela primeira vez o recurso, como gestor. Agora o que também precisa saber é se o gestor anterior, o qual ele é o atual era vice, se ele recebeu tudo direitinho e por que não pagou. Se você está recebendo os recursos, se você não está pagando os fornecedores e não está repassando aquilo que foi descontado realmente dos funcionários, então a Câmara tem que tomar uma posição, o próprio Ministério Público precisa tomar uma posição, porque se você pegou, você tem que devolver, você tem que pagar.
Isso, vamos fazer uma pesquisa aí no portal da transparência para a gente poder ter uma informação mais precisa
mais a respeito completa desse assunto. O negócio está tão sério em Olho d'Água das Cunhãs que os professores do município já estão se reunindo para declarar greve, viu? Por causa de uma paralisação em todo o município por causa da falta de pagamento.
Isso. Então, vamos dar uma pesquisada para a gente poder ter umas informações mais precisas aí para o pessoal do município. Obrigado, Jota. Você estava passando também para mim a informação sobre os lençóis maranhenses, né?
Isso. Ontem eu vi isso, à noite, maravilhoso.
Uma informação muito boa na avaliação dos turistas do Brasil, do mundo inteiro, né? Apontando os Lençóis Maranhenses como um dos lugares mais bonitos e mais importantes do planeta Terra.
Humberto Fernandes, e tem uma coisa, ele não é só apontado, ele ficou em segundo lugar no mundo pela essa pesquisa na Europa. É o segundo lugar mais desejado no mundo para os turistas visitarem. Ele ganhou de maravilhas nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo. Só perdeu um safari na África, mas o resto ele ficou em segundo lugar no mundo nessa pesquisa como o lugar mais desejado de ser visitado.
Beleza, então, obrigado então, Jota Queiroz, bom trabalho para vocês aí, grande abraço a todos que estão acompanhando aí pelo sistema de comunicação Jaguarema em vários municípios do Maranhão. Vamos a um rápido intervalo, voltaremos já com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.